Muito boa tarde a todas e a todos. Continuamos as audições do texto de substituição da proposta de lei nº 120/12 do Governo, que foi apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP até à manhã de hoje. É o texto que foi remetido para consulta, para audição e consulta pública. E vamos finalizar as audições com a audição da CCP, a quem agradecemos a presença. Houve alguma dificuldade no agendamento e, por isso, as desculpas da Comissão por este agendamento para uma hora tardia, mas de qualquer maneira era muito do nosso interesse também ouvir a vossa posição e por isso agradecemos muito a presença do Sr. Presidente e das pessoas que o acompanham e que pertencem à CCP. Ficam feitos os nossos cumprimentos. Vamos organizar os trabalhos da seguinte forma: uma primeira intervenção da CCP, 10, 15 minutos, depois cada grupo parlamentar fará a sua intervenção entre os 5, 6 minutos e depois uma intervenção final da vossa parte, também dentro dos 10, 15 minutos, e creio que será o suficiente para este efeito. Sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Entrando diretamente então no assunto, portanto eu vou fazer um enquadramento genérico, eventualmente poderá ser completado pela Secretária-Geral, e depois temos aqui um tema particular que nos tem preocupado muito em todo este projeto, que é o problema do trabalho temporário. Por isso eu solicitei ao nosso associado à PESP, que é a Associação, quando eu comecei nisto era o trabalho temporário, agora tem um nome complicado que é, exatamente, para essas coisas, as atualizações. Bom, começando muito rapidamente, segundo nós entendemos, há duas questões, não é? É a questão da, portanto, das indemnizações, não é? E a questão depois do Fundo de Garantia, é isso? Pronto. Então, começando pelas indemnizações, muito rapidamente, nós temos uma opção pública conhecida, que é que consideramos que esta questão dos 18 dias e dos 12 dias com os três primeiros anos, acaba por, na prática, fazer uma discriminação negativa em relação aos contratos a termo, porque, muito realistamente, hoje em dia, praticamente a maioria das empresas contratam a termo, por boas e por más razões, quer dizer, até pela própria incerteza que têm em relação ao mercado. E, portanto, isto na prática acaba por produzir uma discriminação e um aumento de custos a quem contrata a termo, coisa que nós não vemos razão de ter sido feito, e por isso é que até, inclusivamente, parece-nos que a proposta inicial tinha mais sentido. Por outro lado, também gostaríamos também que fosse tido sempre em conta nestas questões, que com estas alterações todas já, hoje em dia, para fazer as contas, temos três regimes jurídicos, qualquer dia, enfim, é preciso recorrer, digamos, a consultoria externa para isso, e isto, infelizmente, como noutras coisas, tem-se complicado muito. Para além disso, há uma questão que não tem sido acolhida e que nós insistimos, que é a questão da possibilidade do pagamento fracionado das compensações. Hoje em dia, até devido às dificuldades de tesouraria das empresas, isto é uma questão que nós não vemos porque é que não é considerada, com regras, limites, etc., mas parece-nos que seria bastante razoável que, para determinados valores, provavelmente em função das dimensões das empresas, fosse permitido um pagamento fracionado, seja por um período a acordar, limitado. Aliás, nós fizemos propostas nesse sentido, quer na Constituição Social, quer durante a discussão pública. Entrando agora na questão do Fundo de Compensação do Trabalho, eu confesso, Srs. Deputados, que foi sempre uma medida pela qual nunca tivemos grande entusiasmo. Aceitámos porque foi uma questão, enfim, posta em cima da mesa para poder ser assinado o acordo de concertação social, e nós respeitamos os acordos, independentemente de acharmos que isto é uma medida, enfim, que de efeitos muito limitados nos próximos anos, talvez para a próxima crise, e além disso, que vem introduzir fatores de custos e de complicações também administrativas grandes. Por isso é que propusemos que entrasse em vigor a 1 de janeiro de 2014. Houve uma dada fase em que houve receptividade em relação a essa entrada em vigor. Não percebemos porque é que a meio do ano, os senhores deputados, há uma coisa que por vezes os legisladores não têm em conta. O que as empresas mudarem procedimentos a meio do ano, tendo em conta o nosso tecido empresarial, é uma coisa complicadíssima. Por vezes os senhores não têm em conta que há 400 mil empresas, mais ou menos. 98 ou 97 são pequenas, médias e micros. Dessas, se calhar, 94 ou 95% do total recorrem ao outsourcing em termos de informática e em termos de contabilidade. E, portanto, meter medidas a meio do ano, senhores deputados, isto para nós é uma coisa que, pronto, enfim, como digo, nós nunca nos excitámos muito com esta medida, pá, mas pronto, se é para entrar em vigor, é para entrar em vigor, há um acordo que nós assinámos e nós cumprimos os acordos. Coisa que neste país não é sempre tem sido muito frequente. Portanto, nesse aspecto, uma medida entrar em vigor não tem o mínimo sentido. A 1 de outubro não tem o mínimo sentido. Andar a alterar procedimentos nesta área não tem o mínimo sentido. Bom, depois, o Governo... esta medida depois tem uma componente que é... numa altura em que houve uma recusa, eu diria, de toda a sociedade portuguesa, e em particular, quer em termos de empregados, quer em termos de empregadores, de mexidas na TSU, esta medida, de facto, no curto prazo, é um agravamento de tesouraria, em termos de TSU, bate isso como quiser, pronto, em termos de disponibilidade financeira. E, portanto, mesmo que, enfim, em alguns casos, a prazo, a maior parte destes fundos, que agora são dois, isto começou por um e são dois, que ainda complica mais, mas pronto. Mas mesmo que digamos, algumas vai lá, destes custos sejam recuperáveis, são recuperáveis a prazo, e nós estamos numa altura em que até, inclusivamente, faz parte dos acordos da parte não cumprida pelo Governo, como muitas outras, de concessão social, a questão dos chamados custos de contexto, ou seja, vamos tentar limitar os custos a empresas. E, portanto, isto é uma questão que nos parece, quer dizer, que de facto, o Governo propôs uma solução de compromisso, que nós aceitamos, foi criar temporariamente, num período de 1 a 3 anos, uma medida ativa de emprego que cobrisse transitoriamente os novos custos. No entanto, há uma coisa clara, quer dizer, o Governo comprometeu-se, está nas atas da Constituição Social, mas o que acontece é que isto está a ser visto sem que a outra contrapartida seja colocada em cima da mesa, e nós aí não é desconfiar de ninguém, mas a experiência demonstrou-nos que tudo o que seja custos aparecem muito rapidamente, tudo o que seja compensações... A história tem-nos demonstrado que é muito mais complicada. Portanto, nós estamos altamente preocupados com isso. Portanto, para terminar também, nós não estamos de acordo com qualquer solução que diferencie as novas contratações em função da natureza do contrato, e esperamos, até porque, como digo, neste momento não vale a pena ter ilusões, que com o grau de incerteza económica a tendência das empresas é para maioritariamente avançarem com contratações a prazo, e penalizá-las neste momento é penalizar a criação de emprego. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Senhores deputados, os discursos que existem sobre precariedades e tudo isso, estrategicamente tem sentido, nós não pomos isso em causa. Agora, neste momento, temos que ser realistas. Quer dizer, as empresas vão contratar a maioria a prazo, aliás, basta ver as estatísticas oficiais, porque quem é que se vai arriscar? Quem é que se vai arriscar, a não ser em situações muito seguras ou substituições muito seguras, a contratar pessoas para o quadro com todo o condicionalismo que aí estão agarrados? Portanto, nós achamos bem a existência de restrições para a contratação a prazo, algumas gostaríamos de ser alteradas, mas nem sequer pensamos que neste momento tenha sentido entrar por aí, se não é um problema prioritário. Aliás, dissemos isso à Troika, que considerar neste momento uma prioridade o centro de gravidade, quer dizer, da legislação de trabalho, não tem sentido. Quer dizer, isto é uma questão puramente ideológica, não tem, também é de quem não percebe como é que a economia está a funcionar. Mas há aqui uma tendência histórica para tentar discriminar negativamente o contrato a prazo, que nós não vemos que tenha qualquer sentido. Portanto, resumidamente essas questões, não sei se a doutora Ana Vieira quer acrescentar. Agora, temos aqui uma área que é particularmente sensível, que é a área do trabalho temporário. E porquê? Porque a vida tem demonstrado uma coisa que nós sempre dissemos, como confederação, e em particular, enfim, as empresas dessa área, é que o trabalho temporário é um elemento importante hoje em dia, para, não só para ajustamento, como para a criação de situações de emprego às quais as empresas recorrem cada vez mais. E, enfim, nós não partilhamos a visão de comparação do trabalho temporário a uma espécie de negreiros, que por vezes historicamente em Portugal se assumiu, independentemente, como em todas as áreas, há práticas corretas e práticas incorretas. Portanto, eu passava aqui a palavra ao meu estimado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Nós, à PESP, ficamos algo surpreendidos com o recuo que existiu nesta proposta, tendo em conta os anteriores anteprojetos deste diploma, em que estava considerado um mecanismo equivalente para o trabalho temporário. E esse mesmo mecanismo tinha sido concertado com a CCP e com o GT, devido às razões que vamos expor, e de veras ficamos surpreendidos com o recuo que houve parte do Governo. Pensamos que é importante fazer algumas considerações aqui, um enquadramento de trabalho temporário muito breve, para percebermos o porquê de propormos um mecanismo equivalente para o trabalho temporário. Primeiro, é preciso termos noção que existiram 300 mil cedências em 2011, estudados do IFP, no último relatório sobre o trabalho temporário, que é a entidade que tutela a atividade, tendo envolvido mais de 190 mil pessoas, okay? Dados de 2011. É, de forma inequívoca, de momento, o setor que mais oportunidades de emprego gera em Portugal. Por outro lado, é também preciso, importante entendermos que, segundo os últimos estudos que existem, 65% dos empresários mencionaram que não teriam sido criadas essas oportunidades de emprego se não existisse o recurso ao trabalho temporário. Portanto, seriam oportunidades que não existiriam caso só existissem contratos a termo. Okay? Por outro lado, facto também de veras importante, e segundo dados deste mesmo relatório, o tempo médio de duração dos contratos foi de 3,6 meses. Okay? Portanto, existe uma rotatividade que é importante considerar enquanto estamos a pensar no fundo de compensação. E, por outro lado, esta atividade por si está obrigada a um licenciamento que exige uma caução no valor de 130 mil euros, para a garantia já de compensações, de salários e de pagamentos à Segurança Social. Portanto, a atividade per si, já na sua génese, no seu licenciamento, já tem uma caução para garantir o pagamento das compensações e de salários, não é só de compensações, de salários e de pagamentos à Segurança Social, num valor ainda bastante considerável, 130 mil euros, on first demand. Significa que é o primeiro pedido e sem possibilidade de ser indiferido. Muito bem, existe também um rol de circunstâncias que este fundo visa acautelar que não se aplicam ao trabalho temporário. Penso que isto deve ser tido em consideração, nomeadamente o despedimento coletivo, o despedimento por extinção de posto de trabalho, o despedimento por inadaptação de trabalhador e, portanto, restam-nos as compensações por caducidade do contrato. Dada a curta duração dos contratos, que por vezes são de dias, podendo ser até de um dia, não é? Achamos que fica sem sentido haver não haver um mecanismo equivalente e haver o recurso ao fundo de compensação da forma que está previsto. Além do, da carga burocrática que vai provocar à própria Segurança Social e os próprios depois, custos de contexto que vão existir para as empresas e o custo de tesouraria que também que vai existir. Também é importante recordar que o contrato de trabalho temporário, no máximo, só pode ir até aos 24 meses. Portanto, é uma situação que também deve ser tida em conta. Por outro lado, indo em concreto à nossa proposta, ao nosso mecanismo equivalente, concordamos com o Fundo Garantido de Compensação de Trabalho, ok? Nada, com o seu caráter, tendendo ao seu caráter mutualista, nada temos a opor à participação no mesmo. Já no Fundo de Compensação de Trabalho, devido ao que disse anteriormente, achamos que deveria ser tido em conta este mecanismo equivalente. Entende a PESP, desta forma se obstará ao aumento do custo de fator de trabalho, okay? Que é devirado à aplicação do Fundo de Compensação de Trabalho, tal como está preconizado na lei atualmente, para o trabalho temporário, e será um entrave à criação de emprego ou à criação de oportunidades de emprego, que neste momento, enfim, é um dos fatores mais importantes, não mesmo mais importante do país. Ora bem, a nossa proposta, nós temos duas neste momento, achamos que a primeira será a mais equilibrada para o setor, parte pelo mesmo princípio de construção da garantia da caução que está prevista no Decreto de Lei 260 de 2009, ou seja, empresas que tenham mais de 200 trabalhadores serão obrigadas a fazer um reforço da caução de 130 mil euros dentro de uma proporção de 0,925% sobre o número excedente de pessoas que tiverem nos seus quadros de pessoal dos 200 trabalhadores que está preconizado na caução de base. Portanto, advirá por aí um reforço da caução. Achamos que desta forma encontramos uma forma de garantir as compensações e, por outro lado, haver um reforço até da própria caução para as empresas de maior dimensão e, mais importante, libertar a atividade e não onerar a atividade e a própria atividade, a Segurança Social, porque numa reunião que tivemos com a Segurança Social, enfim, foi-nos também transmitir essa preocupação, não onerar os procedimentos da própria Segurança Social, porque termos, por vezes, um trabalhador que trabalha um dia, ou uma semana, ou um mês, e estamos a pagar em duplicado a compensação e depois ainda temos que pedir o retorno dessa mesma compensação passado 45 dias, achamos que não fará muito sentido. Estou à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário.
Muito obrigado. Vou agora dar a palavra ao grupo parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar e agradecer a presença da CCP e os contributos que nos trazem para estas duas, chamar-lhe propostas que estamos a apreciar publicamente. Eu queria dizer, indo à primeira intervenção, que muitas das questões que aqui nos trouxe são questões até mais genéricas, mais macro, dos problemas que vivemos e não diretamente do diploma. E estamos de acordo nesse sentido. Quando se diz que os contratos a termo são discriminados pelos 18 dias, no nosso entender, há uma discriminação, mas há uma discriminação nefasta, negativa. Porque nós entendemos que os 12 dias, e o Partido Socialista tem dito isso repetidamente a todos os parceiros sociais, e diluemos sempre, os 12 dias não representam a média de valores, não é de dias, de valores dos restantes países da União Europeia. E, portanto, quando muito, na nossa perspectiva, efetivamente há uma discriminação, como aqui referiu, mas há uma discriminação por menos e não por aquilo que, na nossa opinião, deveria ser. E o problema está aí. É preciso ver que o fundo de compensação, ou os fundos, surgem quando já houve uma perda de direitos da parte dos trabalhadores. As indemnizações foram reduzidas já em novembro de 2011 de 30 para 20 dias e agora vem dos 20 para 18 primeiros 3 anos dos contratos a termo e depois para os 12 dias. Com base num compromisso genérico no memorando de maio de 2011, eu vou dizer porque é que digo genérico, porque o que estava escrito em maio de 2011 era o compromisso de nivelar pelos valores da média europeia, e só a partir de dezembro de 2011, e foi o próprio Sr. Primeiro-Ministro que fez uma declaração pública dizendo que as indenizações por despedimento vão baixar para 12 dias por ano de casa, salientando, foi o próprio, que este foi o valor máximo apontado pela Troika. E é na sequência, certamente, deste valor máximo apontado e exigido pela Troika que o Sr. Primeiro-Ministro inscreveu no memorando, na revisão do memorando de dezembro de 2011, acrescentou 8 a 12 dias. E foi estabelecido aí, como se costuma dizer, estava aí feito o cliente, depois foi encontrar um fato. E o fato foi o estudo que surgiu e que foi apresentado pelo Governo mais tarde. E quando digo estudo entre aspas, e nós temos também feito repetidamente essa crítica, que justifica o que eu acabei de referir em relação a porque é que nos opomos aos 12 dias. É um estudo muito pouco fundamentado, tecnicamente não vem assinado por ninguém, ninguém se responsabiliza por ele do ponto de vista técnico, é um estudo que faz uma descrição da situação dos restantes países na União Europeia e depois faz uma regra de três simples, pega nos dias e divide e chega àquela conclusão dos 12 dias, quando o compromisso era dos valores. É que uma coisa é dividir dias, outra coisa é dividir, ter em conta os valores. E não se tem em conta outros fatores, outros variáveis para encontrar esses tais 12 dias, uma questão do aviso prémio, como uma negociação coletiva, como regimes específicos atribuídos a cada profissão, como qual é a base de cálculo, quanto ao décimo, cada dia de compensação corresponde a quê? Só ao trabalho efetivamente prestado, ou também entra em conta o 13º e o 14º mês se existir, como existe na Hungria em que trabalhadores entre os 57 e os 62 anos têm mais 3 meses de compensação por causa da idade, qual é a jurisprudência, há tetos máximos nos diferentes países ou não, isto é que era um estudo que nós, se o Governo cumprisse aquilo que acordou, aliás, com os parceiros sociais no acordo para o crescimento que depois celebrou em janeiro de 2012, o tal estudo fundamentado e exaustivo. Isto é que era um estudo fundamentado e exaustivo que hoje nos deixaria certamente a todos muito mais tranquilos e sem hipótese de suscitar grande discussão, grandes dúvidas. Agora, o que vimos e percebemos, aliás, o memorando, a revisão do memorando de dezembro de 2011 e as declarações do Sr. Primeiro-Ministro traem e justificam porque é que depois o estudo vem dizer um máximo de 12 dias. O verdadeiro compromisso não foi em janeiro de 2012 com os parceiros sociais. O verdadeiro compromisso que o Governo fez foi com a Troika em dezembro de 2011 e nem sequer foi transparente, na nossa opinião, depois na concertação social. E não estamos satisfeitos com a questão dos 12 dias e com isso penso que já fui claro. Aliás, haveria estudos que apontavam para uma média de 23,3 dias sem a observância do período de aviso prévio e 17,8 dias quando há aviso prévio. E, portanto, ficou aquém na nossa expectativa. E não temos argumentos, repito, não temos o tal estudo sustentado, fundamentado, credível, exaustivo, que nos permitisse dissipar estas nossas dúvidas que mantemos sobre se este é o valor certo. E estamos a fazer isto, eu percebo a intervenção dos parceiros, vou terminar, Sr. Presidente, só um minuto de tolerância, se me permitir, percebo a intervenção dos parceiros sociais, porque têm que o fazer, estão aqui para dar a sua perspectiva e voz aos seus legítimos interesses, mas também é preciso ver que quando a CCP diz que a Tesouraria do Comércio já está muito onerada com custos e com dificuldades, e percebemos isso, mas também os trabalhadores, são-lhes reduzidos direitos, é-lhes reduzido o montante das compensações, por mais que uma vez, precisamente também quando estão onerados pelos cortes na proteção no desemprego e pelos cortes na proteção social. É que não podemos desligar uma coisa da outra. Portanto, problemas de tesouraria para o comércio e para a indústria, para as empresas, problemas de proteção no desemprego, de desemprego e problemas de proteção social para os trabalhadores. Este é que é o cenário que se vive e há um responsável, naturalmente, por tudo isto. Relativamente ao fundo, eu queria duas questões. A questão do trabalho temporário é muito pertinente. O artigo 59 da proposta de lei prevê regulamentação desta matéria e penso que em sede de regulamentação algumas destas questões serão dirimidas, penso, mas é muito pertinente as questões que aqui colocaram relativamente ao trabalho temporário. Ainda em relação ao fundo aos fundos, queria colocar esta questão. Se alguma vez foi colocado aos parceiros sociais, e designadamente à CCP, a hipótese de, precisamente tendo em conta a recessão e as dificuldades de tesouraria, a hipótese de encontrar uma forma das contribuições serem pagas aos fundos, sem acréscimo de custos para as empresas, através da dedução da contribuição da entidade empregadora, sendo sobretaída ao montante de 23,75% ou qualquer outro que seja aplicável à entidade empregadora. Ou seja, haver aqui uma compensação por via do Orçamento de Estado, neste caso, se fosse por via dos 23,75% para a Segurança Social. Se o Governo se comprometeu, se adiantou, desenvolveu este aspecto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos, ilustres representantes da Confederação e da Associação das Empresas, penso que de setor privado, de emprego, penso que também estamos com a principal preocupação do trabalho temporário. Já lá vamos. Srs. Deputados, Sr. Presidente e restantes representantes, isto, nós já tivemos várias audições e eu vi ontem, depois, ao fim do dia, as audições foram de manhã, e ao fim do dia que passámos em deferido na televisão. E eu vi um pouco da intervenção, porque por vezes aqui não nos apercebemos verdadeiramente. E fiquei surpreendido, fiquei admirado, porque acho que alguns portugueses, a ver aquelas audições, começavam a olhar para a concertação social como uma arte muito confusa, algo que é muito difícil de perceber. E isto digo isto porquê? Porque, Vossas Excelências, e muito bem, algo que já defendi nesta casa por várias vezes, celebraram acordos que garantiram paz social, e acho que é assim que se deve, sempre que possível, governar um país, é no mais amplo consenso social, com os parceiros, com o maior número de parceiros possível. E o próprio consenso mais amplo possível. No que diz respeito às compensações pelo trabalho, foi adotada uma expressão matemática, o que é bom, sempre que é possível recorrer à matemática facilita, porque depois é uma ciência exata. E, portanto, recorreram à noção de média europeia. Ora, isto para aqui é um tema pacífico, isto é, se é média europeia, quando muito depois temos de definir o que é que entendemos por Europa. Já tivemos aqui um parceiro social que defendeu uma Europa a 24 e, portanto, faz a sua média com base em 24. Pronto, com certeza, vamos então tentar perceber qual era a Europa que lá escreveram. Mas depois de definida a Europa, a 27, a 24, a 12, seja ela qual for, e depois de definido se estão a fazer um estudo sobre as compensações a 30 anos, a 25 ou a todas elas, isto vai dar um número. Vai dar um número, vai dar uma média, é assim que se faz uma média. Resulta de duas operações, numa soma e de uma divisão. E é isto. E, portanto, à data de hoje, achei que não iríamos ter problemas. Quando chegasse a execução desse acordo, dessa cláusula do acordo, as partes iriam ser confrontadas com um número resultante de uma soma e de uma divisão. Questão diferente, e a posteriori, era analisar se esse número frio, matemático, deve ou não ser aplicado depois de determinado, caso o acordo tivesse sido assinado sem o conhecerem. Isto é, na hipótese de terem celebrado um acordo em que não faziam a mínima ideia do que é que queria dizer a média europeia, e pode ter acontecido, que alguns dos subscritores tenham feito isso, depois foi surpreendido com o número e diz, bem, se a média europeia é esta, fizemos mal ao assinar o acordo, porque ela não deve ser aplicada a Portugal. Ora, nada disto acontece até agora. Portanto, o que nos está a acontecer é que ninguém se entende com a média europeia. Portanto, havendo quem diga que a média europeia oscila entre um número e outro. Não pode ser. E, portanto, é esta questão que tentamos deixar aqui claro, que estranhamos tudo isto, como é que isto não é um processo mais fácil. Bem, o Governo, de acordo com as suas contas, apontou o número de 12 dias como um número de referência que tende a aproximar-se ou a alinhar com a média europeia e fez o seu papel de submeter esse número à discussão dos parceiros. E aqui o que esperamos, e agradeço o contributo que trouxeram cá e que já tinham enviado também por escrito, que é pronunciarem-se sobre esse número e efetivamente dizerem se concordam que esse número deve ou não ser aplicado à realidade portuguesa. Enquanto que outros se perdem a discutir se é esse o número da média, sendo que estamos a discutir matemática. Da nossa parte, iremos com certeza ver todos os parceiros, pois como sabem o processo está em curso, ainda vamos ter o debate na generalidade e depois teremos todo o processo de especialidade. Iremos ter em atenção tudo isso, mas queríamos deixar claro que se há um verdadeiro compromisso de alinhamento com a média europeia, chegando à conclusão que a média europeia é um determinado número, e aqui, como lhes digo, na nossa opinião deve ser fácil, porque o número ou é certo ou é errado, depois o que nos resta apenas é ponderar se efetivamente, atendendo à evolução que existiu nestes dois anos, atendendo a que logo no primeiro acordo que fizeram referiam isso, se ainda se justifica tamanha aproximação ou menor aproximação. Isto é o que nos que nós entendemos que se justifica dizer sobre isto e, portanto, infelizmente nem todas as audições se centraram nisso e, portanto, centraram-se mais em pôr em causa a própria média, quando não nos parece que seja esse o cenário. Portanto, relativamente à média é essa e, portanto, continuamos aqui a defender que subscrevemos, como é óbvio, a filosofia do acordo e subscrevemos a posição do Governo e subscrevemos também a posição dos parceiros sociais, que é o alinhamento com a média europeia. Quanto ao resto, vamos tentar então ver o melhor possível para que se cumpra esse acordo. Relativamente aos fundos de compensação do trabalho, também nos parecia aparentemente fácil, mas aqui entendemos que a sua execução é mais complicada. Mais complicada. E a realidade económica pode efetivamente justificar algumas posições de precaução, como é que Vossa Excelência nos trouxeram, uma vez que, quando olhamos para o texto do acordo e lemos que era um mecanismo de financiamento de base empresarial, temos que respeitar e tentar agora interpretar se efetivamente a expectativa era que base empresarial significasse o assumir de totalidade das despesas pelas empresas ou não. A Vossa Excelência já nos disseram que, pelo menos à data de hoje, não é uma notícia agradável que assim seja. Não quer dizer que à data não estivessem a subscrever com esse contexto. Nós o que podemos aqui, desde já e nesta fase do processo, dizer é que consideramos esta medida da máxima importância, principalmente num cenário de crise em que os portugueses se começaram a confrontar com muitas notícias de alarmismo, como é óbvio, que causa alarmismo e preocupação social, que é empresas que encerram, trabalhadores que têm direito às suas indemnizações fruto da compensação pela cessação do contrato de trabalho, e não veem esses direitos serem cumpridos porque a entidade não tem capacidade. E, portanto, haver aqui um mecanismo, independentemente da figura, haver aqui um mecanismo que salvaguarde, e que neste caso 50% pelo menos, da compensação, parece-nos importante, parece-nos que Vossas Excelências estiveram bem ao subscrever um acordo nesse sentido, e, portanto, que todos estão de parabéns. Espero que, até à conclusão deste processo, se consiga o máximo também de entendimento, no sentido de que a execução dessa vossa boa ideia, vossa Governo e parceiros sociais, seja o mais adequada à filosofia inicial e, portanto, e que o maior número se identifique com este fundo. Só para concluir, Sr. Presidente, dizer que temos aqui o parecer que nos fizeram chegar com as preocupações do trabalho temporário, dizer-lhe que vamos ter em boa conta, isto é, vamos analisar, vamos ponderar, não deixaremos de discutir este assunto não somente com os restantes grupos parlamentares, como com o Governo, e dentro do que seja o espírito da justiça e da adequação destes mecanismos à economia, à realidade, tudo faremos para que o diploma acolha, nunca discriminando negativo ou positivamente entre setores de atividade ou entre trabalhadores, portanto procurando sempre uma lógica de justiça igual para todos e que esta lei a todos proteja, porque no fundo é uma lei que pretende proteger os trabalhadores e, portanto, se algum trabalhador não precisar da sua proteção, que haja clareza na própria lei de que ele tem um mecanismo alternativo que o protege. É isso que iremos ver, ponderar, agradecemos o vosso contributo, não deixaremos de o analisar e ponderar sobre eventual defesa ou não. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Maria Naifeca. Sra. Deputada, pretende que desliguemos o ar-condicionado? Note. Ou que baixemos um bocadinho? Vamos fazer. Então, é que senão eu dou-lhe a palavra, mas não tem palavra, não é? Quer dizer, isso, portanto, vamos reduzir um bocadinho... Pois não, a questão da voz, exatamente, tem razão. Então agora tem a palavra e esperemos que a voz também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer os contributos que aqui trouxe a CCP sobre estas duas temáticas tão importantes e queria dizer que levanta uma questão que é de facto de grande importância. E que tem a ver com o funcionamento das empresas e a circunstância destas propostas entrarem em vigor a meio do ano e portanto eu creio que essa questão que aqui levanta deve provocar toda a abertura à maioria no sentido de que estas leis não entrem em vigor a meio do ano. Acho que as empresas têm, aliás, para nós, estas leis não deviam existir, em primeiro lugar, é a leitura do Bloco de Esquerda, mas também não vou aqui debitar aquilo que nós pensamos sobre o que devia ser o crescimento económico, sobre o que deviam ser as medidas para ajudar as empresas, que como o Sr. Presidente aqui também referiu, 98% são pequenas e médias empresas com grandes dificuldades, não só decorrentes da crise, e das dificuldades da procura do consumo interno e também do consumo externo, portanto quebra de exportações na maioria dos casos, mas também decorrentes dos custos de contexto que de facto tornam a vida bastante difícil às pequenas e médias empresas. E os custos são vários, desde custos da eletricidade até às dificuldades de acesso ao crédito e, de facto, para nós são esses os problemas com que se debatem hoje, ou os grandes problemas com que se debatem hoje as pequenas e médias empresas, sendo que elas são as maiores geradoras de postos de trabalho, como bem se sabe, no país. Mas o Governo assim não entende e, portanto, entende que só consegue salvar a economia cortando cada vez mais direitos, que muitas vezes nem nos apresenta as quantificações como deve ser, nem os estudos que balizam as suas propostas, mas eu creio que não importa muito neste momento já voltar a referir estas situações. Indo ao concreto das indemnizações, não é compaginável que em tão pouco espaço de tempo se faça uma redução tão grande das compensações por despedimento. Porque é um aliciente, em muitos casos, ao próprio despedimento, numa altura em que o que precisávamos era de criação de mais emprego. E, portanto, a leitura que fazemos, sei que é contrária, talvez contrária à vossa, a leitura que fazemos é que não é facilitando os despedimentos e embaratecendo também as indemnizações que se cria mais emprego, é exatamente o contrário. Queria apenas fazer uma referência às questões do trabalho temporário e ao célebre mecanismo equivalente, que esta lei não esclarece o que é, Aliás, o próprio Banco de Portugal, no parecer que lhe faz, também ainda nem percebeu como é que funciona o mecanismo, este mecanismo equivalente, que como a lei aqui prevê, é de gestão de uma entidade tutelada pelo Banco de Portugal, e portanto é essa a proposta que aqui temos. Vários parceiros não entendem a questão do mecanismo equivalente, mas eu acho que a legislação que temos sobre trabalho temporário pode precisar de algumas melhorias, mas no fundamental parece-me que é uma legislação adequada aos dias de hoje. E creio que a questão que aqui levanta sobre a caução foi uma questão onde eu estive muito envolvida na lei que lhe deu origem, portanto, de 2009. De facto, esta caução existe exatamente para, e na altura confrontávamos muito com empresas do tipo clandestino, chamadas empresas de vão de escada, era necessário evitar a proliferação dessas empresas, que naturalmente seriam empresas com bastante menos direitos, e portanto a questão da caução à época tinha a ver exatamente com este problema, a recordar-se-á com certeza da discussão aqui havida. Pode ser necessário ajustar, e as leis têm que ser sempre ajustadas às realidades, pode ser necessário ajustar, mas não creio que este mecanismo da caução teve, de facto, a vantagem de obrigar a que houvesse maior rigor até na formação das empresas de trabalho temporário que, portanto, que nasciam como cogumelos e quase que utilizando, em termos de relações laborais, a lei da selva. E, portanto, parece-me que essa é uma outra discussão. Essa é uma outra discussão, sendo que aqui ela está um pouco ligada, porque a lei define que o mecanismo equivalente não pode interferir com a caução. É uma das coisas que me parecem até adequadas, mas de qualquer forma acho que tudo deve ser discutido. E portanto o que eu queria dizer era basicamente isto, Sr. Presidente. Eu não tenho muitas perguntas a fazer e acho que também não nos interessa hoje estarem aqui os partidos a debitar às organizações que estamos a ouvir aquilo que são as nossas perspectivas. Creio que não adiantará muito. Ouvimos os contributos, percebemos o alcance desses mesmos contributos e creio que só tem sentido se depois houver abertura para, na discussão, na especialidade, se houver, naturalmente que haverá, que a maioria irá aprovar estas duas propostas tal qual estão. Mas se houver, naturalmente que esses contributos devem ser acolhidos, e acreditamos no compromisso do PSD, que é o PSD que deve fazer esse compromisso. Pela nossa parte, temos uma visão de claramente contra estas duas propostas de lei e, portanto, nessa circunstância, votaremos contra na generalidade, sabendo que elas passarão para a especialidade, mas na especialidade também daremos o nosso contributo no sentido de melhorar ou de alterar significativamente o que aqui é proposto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu devolvo a palavra à CCP para a intervenção final de resposta, não apenas de resposta, à intervenção final, que bem entenderem, e enfim, também com os 15 minutos de há pouco.
Bom, Srs. Deputados, a questão dos 12 dias... A questão de passar de 30 para 20 dias foi suscitada pelas confederações empresariais. A questão dos 12 dias, aparentemente, foi suscitada pelo acordo com a Troika, portanto, não foi uma iniciativa das confederações empresariais, entre as quais da CCP. Sr. Deputado, a questão das médias é uma questão sempre muito complicada, não é? Porque ainda há poucos dias, o Presidente do Parlamento Europeu dizia que um homem com um pé no congelador e outro no fogão tinha uma média de uma boa temperatura, mas estava morto, quer dizer, portanto, que acho que portanto, aliás, quando vem cá, na viagem vem cá. Portanto, o problema das médias não é só matemático. Mas, entretanto, esta média sempre foi uma grande discussão, porque... As médias, deputado, aqui, isto foi uma decisão política, uma proposta política do Governo e da Troika, enfim, nós como confederações empresariais aceitámos, tinha passado 30 para 20, nós na altura achámos que estava adequado, mas que querem dar uma, digamos, uma situação ainda mais favorável, não somos nós que vamos dizer o contrário, como é evidente, como deve calcular. Se bem que esta, houve muitas discussões em relação a isto, quer dizer, porque a média é pelo número de dias, é pelos, com as bases de cálculo, é com os pré-avisos, é com a média da contratação coletiva, isto houve N discussões sobre isto, por isso eu não me preocupo muito com o problema da média, quer dizer, porque isso foi uma opção política do Governo e da Troika para justificar este número, pronto, faz parte de, do enquadramento político e nós aceitamos. Aliás, e nós aceitamos, como é óbvio, não iríamos com certeza explicar aos empresários que queríamos 20 e o Governo pôs 12, quer dizer, oh, senhor deputado, quer dizer, vamos lá ver, estamos aqui, somos realistas. Por isso é que quando o Governo põe aqui uma proposta de lei, penso eu que se chama proposta aqui, não é? Proposta de lei, com 12 dias, e depois faz esta alteração dos 12 para o esquema dos 18, então aqui nós protestamos. Porquê fazer uma discriminação? Porque na prática está-se a retirar daqui o grosso da contratação. Porque como neste momento, agora não lembro se é 70% ou se é 80% da contratação é a termo, que tem um limite de 3 anos, digamos, o Governo ao admitir esta exceção dos 3 anos para os 18 dias está a retirar daqui o grosso da contratação, o que é um pouco contraditório com a ideia inicial dos 12 dias. Mas, portanto, como digo, de qualquer modo, isto em termos dos custos para as empresas é melhor de tudo o que estava na lei até agora, portanto nós aceitamos, enfim, não gostamos desta discriminação neste momento, porque não gostamos desta discriminação, porque não vemos, mas damos o nosso acordo. Isto é a primeira questão. Portanto, a média, enfim, digamos, eu acho que aqui é um bocadinho, cada um quase consegue arranjar a média que quer, quer dizer, em função destas variáveis que eu disse. Mas isto, para nós, nos interessa a questão da média. 12 dias está ok, mas não percebemos porque é que depois limitaram alguns para 18, etc. Bom, portanto, em relação, isto é um mecanismo que estrategicamente tem sentido, tem sentido, agora vai ter efeito a longo prazo, porque vamos lá ver, um fundo que vai descontar 1%, 1%, ou dois fundos que vão descontar 1%, ao fim de, para terem uma capitalização mínima, quer dizer, como eu, enfim, referi um bocado ironicamente, é para a próxima crise, mas também não, acho bem, pronto, pelo menos em Portugal, nós normalmente somos muito imediatistas, desta vez estamos a preparar um mecanismo para funcionar a longo prazo, que é positivo, que é positivo. Agora, não vale a pena ter ilusões que isto tem qualquer efeito prático na crise atual, não vale a pena, porque capitalizar 1% ao ano, o senhor está a ver, para isto poder cobrir 50% de uma indemnização de despedimento, quantos anos é de capitalização é que isto vai ter? Mas pronto, felizmente, se calhar em Portugal, algumas reformas que foram feitas nos últimos anos, se tivessem sido feitas há 20 anos, era muito melhor, porque hoje já estávamos a receber os efeitos delas e por isso, portanto, enfim, a opção, mas pronto, é positivo. Agora, o que é que nos preocupa no curto prazo? No curto prazo, o que nos preocupa claramente é não aumentarmos os custos das empresas. E aí, respondendo aqui ao senhor deputado do PS, o Governo nunca se comprometeu connosco em alterar a TSU. O que se comprometeu foi arranjar uma medida ativa de emprego durante um ano e meio a três anos, lá com umas formas complicadíssimas, portanto, que, digamos, para, em termos das empresas, anulasse o custo extra que isto teria, que é diferente. Ou seja, não era nenhuma alteração, nunca houve qualquer proposta do Governo de alteração à TSU. Nem nós propusemos, quer dizer, até porque a discussão da TSU tinha sido gasta nos últimos tempos, não íamos entrar todos por aí. Portanto, por isso é uma coisa que nós estamos à espera de que o Governo ponha, como é que essa medida ativa de emprego ponha cá fora para entrar em vigor no mesmo dia em que isto entra em vigor. É esse o grande, desafio que nós pomos ao Governo e que nos está a incomodar, confesso que nos está a incomodar, porque nós sabemos que todo o nosso sistema é muito rápido a cobrar e muito mais lento a pagar. Quer dizer, isto é uma experiência que nós no tecido empresarial temos há muitos anos. Portanto, Sr. Deputado, eu confesso-lhe que não percebi bem o seu desabafo sobre a concertação social. A concertação social tem muitos problemas e aí isso merecia um dia termos aqui uma discussão e nós, por exemplo, a CCP, achamos que a concertação social, depois do acordo, foi desvalorizada. E, aliás, dissemos publicamente, dissemos ontem, cara a cara ao Sr. Primeiro-Ministro e dissemos numa conferência de imprensa às 4 empresariais na segunda-feira. Portanto, isso, eu não vou por aqui porque o senhor provavelmente não explicou tudo o que pensava e eu também não vou explicar tudo o que penso, até porque nem tenho tempo. Portanto, em relação, portanto, ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, levantou aquelas questões sobre as empresas de escada, neste setor e outros, os setores de mão intensiva, limpezas, seguranças, há um problema geral disso. Mas há uma coisa, os senhores deputados que são desta comissão, que eu vos quero deixar aqui claro. Essa situação vai ser agravada pelo modo como o governo fez o acordo com a Troika sobre as portarias de extensão. Vai ser claramente agravada. Portanto, e isso também dissemos ao Governo, e isso, Srs. Deputados, é uma questão que, Srs. Deputados, vai ter consequências gravíssimas. Porque os Srs. Deputados, provavelmente, nós somos obrigados a refletir sobre isto, porque é a nossa atividade. O Governo com a Troika criar uma situação que, a partir do próximo ano, as empresas vão ter vantagem em saírem do movimento associativo empresarial para não serem obrigadas a praticar os contratos coletivos. O que é dizer que há certos mercados que vão entrar numa selvageria. Ou seja, o caráter, as portarias de extensão tinham um caráter de equilíbrio concorrencial no mercado. E esta medida, digo, Srs. Deputados, e como digo, já dissemos na Constituição Social, já dissemos ao Presidente da República, já dissemos ao Primeiro-Ministro, é o princípio da desagregação da concertação social em Portugal. E dissemos à Troika também, e dissemos isso à Troika. Curiosamente, nós pensamos que, para certos membros da Troika, não vou agora aqui discriminar, isso é um objetivo. Penso que para o Governo não é um objetivo, mas é uma concessão sem perceber as consequências que isso tem em Portugal. Portanto, e por isso, neste momento, todos estes setores de mão de obra intensiva, que até uma grande parte está afiliado na CCP, as limpezas e esse tipo de questões, neste momento estão altamente preocupados, precisamente, com o potencial aparecimento de concorrentes piratas fora do esquema e que, provavelmente, porá muito felizes quem pensar que o problema da competitividade em Portugal passa só pelo custo da mão de obra. Mas isso é uma questão grave. Para além disso, esta questão do trabalho temporário preocupa-nos porque, como explicou e bem o Presidente da APESP, neste momento, e penso que finalmente também o Instituto do Emprego e algumas instituições, quer dizer, honra seja feita, digamos, à visão da gestão do Instituto do Emprego atual e até de alguns membros deste Governo, começou a valorizar o papel que o trabalho temporário tem neste momento na procura da empregabilidade de uma série de gente e em criar condições para o emprego. Isso é positivo, não é exatamente aquilo que nós temos reivindicado, mas é positivo. Portanto, não sei aqui se o Dr. Adegas quer acrescentar mais alguma coisa.
Acho que ficou claro a nossa posição. Relativamente à caução, deixar claro que a APESP é a favor da existência de uma caução. Achamos que é essencial a existência de uma caução para esta atividade em específico, devido a ser uma atividade que concentra os seus custos, entre 80% a 90% dos seus custos, em mão de obra. Okay? São salários, portanto, achamos que deve existir uma caução. Agora, não deve de haver uma duplicação de garantias, porque se a caução já por si garante as compensações de 200 trabalhadores, não encontramos razão para que haja uma dupla garantia para o mesmo fim. Ok? E, portanto, aí até nós, até acho que estamos a ser generosos, se me permite a expressão, no caso das empresas de maior dimensão, até estamos a propor um reforço da garantia. Ok? É isso que estamos a falar. Agora, temos de ter em conta as pequenas e as médias empresas que, se já têm uma garantia on first demand com um valor substancial de 130 mil euros e que já essa garantia tem o princípio de garantir as compensações, achamos que para essas empresas não deve haver um duplo ónus, para esclarecer. Muito obrigado.
Bem, está do por encerrada a audição. Agradecer ao Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, à Sra. Doutora Ana Vieira e ao Sr. Joaquim Degas a presença cá, em nome da CCP. Agradecer pelos contributos que nos deixaram e também, enfim, cumprimentar os meus colegas. Encontramos-nos amanhã. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Obrigado.